O pregador de hoje seria o pastor Sandro, mas como nós falamos aqui no início do culto, o pastor Sandro foi socorrer o cunhado dele que passou mal, foi levá-lo ao hospital. E nós vamos estar compartilhando hoje a palavra em Tiago, capítulo 4, Tiago 4, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Todos nós temos projetos na vida. E se você não tem um projeto, você deveria ter. Porque ter sonhos, ter metas, ter projetos é algo muito saudável, que inclusive é recomendado na palavra de Deus. Em Provérbios, nós encontramos recomendações de que façamos projetos, de que estejamos planejando a nossa vida. De maneira que é muito positivo, é muito saudável que você tenha projetos na sua vida, que você tenha metas na sua vida, que você tenha sonhos e que você tenha um planejamento para alcançar os teus sonhos. E se você não tem um projeto de vida, se você não almeja alguma coisa na sua vida, o meu conselho é que você ore a Deus e peça a Deus um sonho, que você não viva sem uma meta, que você não viva sem uma direção. Agora, todos nós que temos projetos, obviamente queremos que Deus abençoe os nossos projetos, não é verdade? Quantos querem a bênção de Deus em seus projetos? Digam amém. Acho que vocês não querem muito, não, né? Posso dar mais uma chance? Quantos querem que Deus abençoe seus projetos? Digam amém. Aleluia! Agora sim, agora os irmãos estão se revelando empolgados com seus projetos. Muito bem. Mas a grande verdade é que Deus também tem o seu projeto. Deus, nosso Pai, também tem um grande projeto, um grandioso projeto. E a verdade é que Deus só abençoará os nossos projetos se os nossos projetos estiverem dentro do grande projeto de Deus. Não adianta nós jejuarmos, fazermos campanha, darmos altas ofertas, fazendo votos, pedindo que Deus abençoe algo que não esteja dentro do grande projeto de Deus para a nossa vida. Veja comigo o texto que lemos, o versículo 15. Ele diz assim, que em vez de dizermos que vamos fazer tal coisa, deveríamos dizer o seguinte, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Este versículo deu origem à famosa frase, se Deus quiser. Falamos isso quase todo dia, não é verdade? Olha, eu vou em tal lugar, se Deus quiser. Eu vou fazer tal coisa, se Deus quiser. Está errado dizer isso? Não. Só que nós temos como saber se Deus quer ou se Deus não quer. E a maneira como sabemos é verificando se o projeto que nós almejamos está dentro do grande projeto de Deus. E isso se encaixa em qualquer projeto. Se encaixa no projeto de quem quer um emprego melhor, se encaixa no projeto de quem quer uma casa própria, de quem quer um carro, se encaixa no projeto de quem quer se casar, se encaixa no projeto de quem quer ter filhos, se encaixa no projeto de quem quer se formar, médico, advogado, enfim, qualquer profissão. Isso se encaixa em qualquer projeto. Será que os nossos projetos estão dentro do projeto de Deus? Porque se os nossos projetos estiverem dentro do grande projeto de Deus, os nossos projetos serão abençoados. Deus nos ajudará a concluí-los, a alcançá-los, a realizá-los. E Ele será glorificado nisso. Então, qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus, irmãos, não está oculto. Ele não está escondido. Ele é revelado na palavra de Deus. Jesus Cristo veio a esse mundo justamente para realizar o grande projeto de Deus para as nossas vidas, para toda a humanidade. Qual é o grande projeto de Deus? O projeto de Deus não é outro, senão a implantação e o crescimento do seu próprio reino, do reino de Deus na terra. Razão pela qual na oração do Pai Nosso, nós oramos o seguinte que Jesus nos ensinou. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O grande projeto de Deus é que, assim como a vontade dele é feita no céu, seja feita a sua vontade na terra. Esse é o grande projeto de Deus. Esse projeto já foi implantado no mundo com a chegada de Jesus Cristo. Com a chegada do Senhor Jesus, começou o reino de Deus na terra. Lembrando que o reino de Deus é nós estarmos em plena comunhão com Deus. É nós estarmos numa dimensão espiritual acima da dimensão carnal, da dimensão mundana. É o nosso espírito ter saído das trevas, da ignorância, da escuridão, e nós estarmos agora dentro da luz de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 4, Paulo declara que nós já estamos nas regiões celestes em Cristo. Nós já fomos retirados das trevas e já estamos no reino da luz. Isso é o reino de Deus. Jesus veio implantar o seu reino na terra. Tanto é que em Mateus capítulo 12, versículo 28, e igualmente em Lucas 11, 20, Jesus declara bem abertamente, é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus chegou com Jesus Cristo. Por que com Jesus? Porque não existe reino sem rei. E Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores. O reino de Deus chegou. Esse é o projeto de Deus. Só que a implantação do reino de Deus custou um alto preço, porque para que o reino de Deus fosse implantado na terra, Jesus precisou morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos receber o perdão do Pai e principalmente o Espírito Santo de Deus, para que sejamos luz, para que não andemos mais em trevas. Então custou um alto preço. Jesus não morreu na cruz para que nós fiquemos lamentando a sua morte apenas. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados, para um propósito, para que sejamos cheios do Espírito Santo, para que nós continuemos o que Ele começou. E o que é que Jesus começou? A implantação do reino de Deus nesse mundo. A destruição de todas as obras do diabo. E a implantação da vontade de Deus em todas as nações. Por isso Jesus disse, ide e pregai o evangelho. O que é o evangelho? É a boa nova de que o reino de Deus está próximo. Próximo de cada um daqueles que se arrependerem e crerem no Senhor Jesus. E esses entram no reino de Deus. Eu espero que você já faça parte desse reino. De que você já seja luz do mundo, sendo um reflexo da luz de Cristo. Agora, Deus nos dá o Espírito Santo com esse propósito, com o propósito de termos força e poder para expandir o seu reino nesse mundo, vivendo para a sua glória. E aí, amados, eu queria aqui responder uma pergunta que pode ser que tenha na sua mente. O que significa expandir o seu reino, o reino de Deus, e viver para a sua glória? A resposta é um versículo que eu gosto muito, em João, capítulo 15, versículo 8, que é o resumo disso, do que é expandir o reino de Deus e viver para a glória de Deus. João 15, versículo 8, onde Jesus diz o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, como vivemos para a glória de Deus? Vivemos para a glória de Deus se dermos muito fruto. E somente assim é que somos, de fato, seguidores do Senhor Jesus. Obviamente, nós temos agora que responder outra pergunta. O que é frutificar? Frutificar nada mais é do que fazer o bem ao próximo. Então, trocando em miúdos aqui, o projeto de Deus para as nossas vidas é que nós frutifiquemos uma vez que estamos no seu reino, e ao fazermos isso, nós vamos trazer mais pessoas para o reino de Deus. E o reino de Deus vai se expandir. A questão é, para que façamos isso, necessariamente precisamos estar com folhetos nas mãos, chamando as pessoas para vir a determinada denominação evangélica? A resposta é não. Porque Jesus não nos chamou para isso. Ele não nos chamou para panfletear. Não estou aqui dizendo que é errado nós estarmos panfleteando. Nós estarmos divulgando a existência de um local aonde os cristãos se reúnem para buscar a Deus e aprender de Deus. Agora, o que Jesus nos disse é que nós seríamos cheios do poder de Deus, do Espírito Santo, para quê? Para sermos suas testemunhas. Ou seja, para sermos uma nova criatura e testemunharmos com a nossa vida, seja lá aonde estivermos, até o confim da terra, testemunharmos com a nossa vida o que Deus fez em nós. A nova criatura que somos, vivendo para a glória de Deus. E nesse sentido, é que o reino de Deus precisa estar dentro dos nossos projetos. Será que aquilo que nós almejamos, e eu repito, isso serve para tudo, para tudo. Hoje mesmo meu filho, saindo aqui da igreja pela manhã, me disse no carro do sonho dele, né? E eu gostei de uma coisa que ele disse, eu espero que eu lembre de falar mais para frente aqui na mensagem. Porque eu vejo que o sonho do meu filho está dentro do projeto de Deus. Será que o teu sonho está dentro do projeto de Deus? Seja lá o que você quiser. Por qual motivação é que você quer? Bom, eu tenho que provar uma coisa que eu disse aqui, não é? Eu disse que frutificar é fazer o bem ao próximo. Então eu queria que você visse comigo Colossenses capítulo 1, versículo 10. Para que não fique nas minhas palavras, mas na palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. E se você tiver como marcar essa passagem toda, não apenas o versículo 10, mas toda a oração que Paulo faz nessa passagem, seria interessante. Colossenses capítulo 1, versículo 10, é o início ou parte da oração que Paulo faz aos irmãos colossenses. Esses irmãos viviam numa cidade chamada Colossos. E esses irmãos receberam essa oração de Paulo, e a oração de Paulo era a seguinte: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, ou seja, para a glória de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Portanto, a palavra é bem clara em relação à frutificação. Frutificando em toda o que, igreja? Colossenses 1:10. Frutificando em toda... Tem mais alguém comigo aqui? Frutificando em toda... É tão chato falar isso, né? Frutificando em toda... Boa obra. Fazer o bem. Fazer o bem ao próximo. Não é só fazer o bem a você. Por que é que nós, seguidores de Jesus, temos que fazer boas obras? Temos que ajudar as pessoas necessitadas. Temos que fazer o bem a todos que encontramos pelo caminho. Porque o próprio Jesus disse, e está em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando é que o Pai é glorificado? Quando as pessoas veem que nós estamos fazendo boas obras, coisas boas, só que não com o fim de sermos vistos, mas com o fim de que Deus seja glorificado. Então, se alguém der um tapinha nas suas costas, você não vai dizer muito obrigado, eu mereço. Você não vai dizer isso. Você vai dizer toda a glória seja dada a Deus. Porque se não fosse o amor de Deus derramado no meu coração, eu não poderia fazer o que estou fazendo. É uma transformação que Deus fez no meu ser. E eu digo isso porque sabemos que algumas pessoas fazem boas obras para aparecer, para receberem aplausos, para serem admiradas, para serem honradas pelos homens. Essas pessoas perdem a recompensa do reino de Deus. Essas pessoas, infelizmente, não fazem parte do reino. Porque uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, está longe do reino de Deus. Para estarmos no reino de Deus, toda glória seja dada apenas e unicamente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o qual é Jesus Cristo, o Rei da Glória. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Sem Ele, nada seríamos. Nada. Sem Jesus, nada poderíamos. Então, o projeto de Deus é que nós sejamos um reflexo do seu amor. O próprio Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 5, versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Porque Ele, então Jesus está nos comparando ao Pai. Por isso que o amor que nós temos que dar é um reflexo do amor de Deus. Só é possível amar o inimigo via Jesus Cristo, entendendo que nós, antes de entregarmos nosso coração a Jesus, nós também éramos inimigos de Deus, porque andávamos segundo a vontade da nossa carne, porque andávamos fazendo o que bem entendíamos, porque não estávamos dentro do projeto de Deus para a nossa vida. Mas em Cristo fomos reconciliados com Deus. Então aqueles que nos fazem o mal, nós não queremos fazer a eles o mal, porque entendemos que eles ainda são vítimas das trevas, não conheceram a luz, não vieram para o reino de Deus ainda. Portanto, nós temos que perdoá-los, temos que orar por eles. Então eu vou começar de novo o que Jesus disse em Mateus 5:44, lembrando que isso nada mais é que o projeto de Deus, ou seja, que nós sejamos um reflexo do seu amor. Diz assim a palavra: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Qual é o sentido da palavra perfeito aqui? O sentido é que você seja cheio do amor de Deus, para que você dê fruto, para que você verdadeiramente mostre que é uma nova criatura. E se eu não fizer boas obras, pastor? Então eu digo para você aquilo que Paulo disse para Tito, que pastoreava uma igreja. Em Tito capítulo 3, versículo 14, Paulo lembra a Tito, aliás, queridos, a epístola a Tito, de Paulo a Tito, é pequenininha. Ela só tem 3 ou 4 capítulos. Não me lembro se 3 ou 4, mas é pequenininha, creio que 3. E Tito, no capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem... Alguém abriu aí? Tito 3, 14. Para não se tornarem... Isso, muito bem. Infrutíferos ou infrutuosos. Infrutíferos. Se você não faz o bem ao teu semelhante, você se torna infrutífero. E sabe o que é grave nisso aí? Que a palavra de Deus declara que árvore infrutífera, o Pai corta pela raiz, arranca fora. E ela é lançada no fogo. Gente que não dá fruto, não adianta apenas ser evangélico. Crente que não dá fruto, não é crente salvo, não é crente convertido. Se você não está nem aí para o sofrimento alheio, se você não se importa com a dor do teu semelhante, é porque o amor de Deus não está no teu coração. Então, em nome de Jesus, se é o teu caso, hoje é noite de arrependimento e salvação para você. Hoje é noite de você orar a Deus e dizer: Senhor, perdoa-me pela minha cegueira de pensar que apenas crendo que Jesus é Senhor eu sou salvo. Porque até o diabo crê que Jesus é Senhor e está perdido. Não basta apenas crer, é preciso se converter ao amor de Deus. Isso é que significa nós sermos uma nova criatura, transformados por Ele. E o que é que isso tem a ver com os meus projetos? O que é que isso tem a ver com os teus projetos? Queridos, tem tudo a ver. Eu não vou perguntar qual o seu projeto, mas quantos aqui têm sonhos a realizar, digam amém. Então eu quero que você redobre a sua atenção agora, para que você entenda aonde nós vamos chegar nessa mensagem. O amor ao próximo, que é o projeto de Deus, precisa estar em cada um dos nossos sonhos, em cada um dos nossos projetos pessoais. Será que dentro do teu projeto pessoal há espaço para o teu semelhante? Há espaço para o teu próximo? Será que dentro do teu projeto você tem colocado as necessidades das pessoas ao teu redor, começando pela tua própria família? Por exemplo, os jovens querem se formar. Alguns querem ser advogados, outros querem ser médicos, outros professores, outros seguem o caminho militar. Seja qual for o seu projeto, seja qual for o seu sonho, a questão é: você foi motivado a seguir por esse caminho, por exemplo, da advocacia, por exemplo, da medicina, por exemplo, da vida militar, por causa do quê? Por causa apenas da tua vocação pessoal, porque você gosta de fazer isso? Por causa do alto salário que é pago para um, por exemplo, cirurgião, se for medicina a tua área? Ou dentro do teu projeto há espaço para servir o teu próximo? Eu quero ser advogado para ajudar as pessoas quando elas sofrerem uma injustiça. Se é isso que você pensa, Deus abençoa o teu projeto. Mas se você quer ser advogado apenas para ganhar um dinheirão, para cobrar o máximo possível em cada causa, Deus não se agrada do teu projeto. Se o teu projeto é ser médico e ficar faltando plantões, porque o que se ganha com alguns atendimentos já é o bastante, então Deus não está no teu projeto. Mas se o teu projeto é ser médico para salvar vidas, para se dedicar a fazer o bem às pessoas, então Deus abençoa teu projeto. Qual é o teu projeto? Eu creio que a pessoa que almeja hoje ser professor, com certeza Deus já está abençoando o projeto dele, né? Porque salário de professor a gente sabe que, igual o Chico Anísio dizia, o salário ó, pequenininho. Então é claro que a pessoa não vai ser professora apenas por causa de salário. Provavelmente ela pode ser por uma vocação, ela gosta de ensinar. Mas a questão é, ela vai ter amor por aqueles alunos? Paciência com os alunos, vai dar a sua aula entendendo a importância que isso faz na vida daquelas crianças, a diferença que faz? Qual é a nossa motivação? Seja qual for o trabalho que nós escolhermos, a nossa motivação precisa ser servir ao próximo, ajudar o nosso semelhante, seja qual for a nossa área profissional. Se uma pessoa está visando apenas o seu bem-estar, apenas o seu dinheiro, Deus não se agrada disso. Por exemplo, nós lemos em Atos capítulo 20, versículo 35, Paulo, o apóstolo, dizendo o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, não importa qual o teu sonho profissional, a questão é: o trabalho que você tem ou que você almeja ter é para servir o teu próximo ou é apenas para você receber o salário no final do mês? Essa é a questão. Eu acho muito triste uma pessoa viver apenas para ganhar o dinheiro no final do mês e não entender que não importa qual o seu trabalho, se é trabalho, é algo que faz bem ao teu próximo, é algo digno, é algo necessário. O que é trabalhar se não ganhar dinheiro para resolver o problema de alguém? Pense nisso. Todo trabalho é você realizar um serviço para resolver o problema de alguém. Não existe trabalho que não seja isso. Agora, se você trabalha não visando o bem do teu próximo, lamentavelmente, você perde a recompensa de Deus, porque a tua recompensa é apenas o vil metal, é apenas o dinheiro. Qual é a motivação do teu trabalho? Agora, mesmo que a tua motivação seja o dinheiro, eu quero esse trabalho porque naquele emprego que eu almejo eu vou ganhar muito, eu vou ganhar uma bolada. E essa bolada não é um chute na cara, não, é um dinheirão. Mesmo que a tua motivação seja o dinheiro, você quer esse dinheiro para quem? Você quer esse dinheiro só para você? Ou você quer esse dinheiro para ajudar a quem precisa? Muitos nem sequer pensam nisso. É interessante que muita gente tem uma facilidade enorme de dar dinheiro para coisas da igreja. A gente faz um apelo para comprar alguma coisa, rapidamente a pessoa dá o dinheiro, glória a Deus por isso. O que seria, né, da questão material da obra de Deus se nós não tivéssemos irmãos com coração assim? Mas às vezes há pessoas que, apesar dessa liberalidade para com as necessidades da obra, esquecem que também é obra de Deus ajudar os necessitados. E aí fecham o coração para ajudar uma pessoa que precisa da sua ajuda. E para que você veja que não são apenas as minhas palavras, em Efésios capítulo 4, versículo 28, está escrito o seguinte, Efésios 4, 28, aquele que furtava, ou seja, aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais, antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha uma conta bancária recheada. É isso que está escrito, irmãos? Hã? Não? Eu estou dizendo isso para você abrir tua Bíblia e marcar esse versículo. Confere se é isso aí que está escrito. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha muito dinheiro no banco. É isso? Sim ou não? Não. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Uau! Você já parou para pensar nisso? O dinheiro que você ganha no final do mês não é só teu. É também das pessoas necessitadas que você encontrar pelo caminho. Que Deus colocar no teu caminho. Você já parou para pensar nisso? Certa vez eu fiz uma oração. Eu morava em São Paulo. Tinha 20 anos de idade. E orei a Deus assim, Senhor, coloca no meu caminho pessoas precisando de ajuda para que eu as ajude. No mesmo dia, foram 3. Nunca mais eu fiz essa oração. No mesmo dia. Estou sendo sincero com vocês, adianta eu mentir aqui? Eu fiquei assustado, irmãos. Falei, Jesus, eu me atrasei para o trabalho para ajudar uma senhora que não tinha como carregar as suas compras. Sabe? Eu me lembro que foram três coisas no mesmo dia que eu precisei fazer para ajudar, e acredito que uma delas foi emprestar dinheiro para quem estava precisando também. E eu fiquei assustado, eu falei, Jesus, que coisa tremenda é a oração. Agora, por que é que Deus me atendeu rápido? Porque existem muitas pessoas necessitadas, irmãos. Muitas. Muitas pessoas necessitadas. E nós podemos ajudar grande parte dessas pessoas no nosso dia a dia. Eu hoje quero fazer essa oração que há 20 anos eu não fiz mais. Senhor, coloca no meu caminho pessoas necessitadas. Há 20 anos atrás, talvez eu não estivesse preparado espiritualmente e talvez até financeiramente para ajudar. Mas hoje, graças a Deus, eu acredito que o Senhor tem nos dado, não apenas a mim, mas a cada um de nós aqui, o conhecimento, a capacitação no Espírito Santo para nós ajudarmos a quem precisa. Para sermos menos egoístas e ajudarmos o nosso próximo. Agora, e se o teu projeto for se casar? Eu não vou nem perguntar aqui. Quantos querem se casar? Eu faço votos que o próximo casamento seja o do Ricardo e da Kátia. Espero que seja em breve, né? Façam assim, amém? Aí fazem um casal bonito, não fazem? Né? Glória a Deus. E eu também conheci minha esposa no trabalho, parece que eles também foram assim, né? Trabalho é uma benção, irmãos. Quem trabalha, né, é uma benção. Tem gente que vem procurar namorado, namorada na igreja. Vai trabalhar, rapaz, que você vai arrumar no trabalho, né? Você não tem que vir na igreja para isso, não. Você tem que trabalhar e Deus vai colocar no seu caminho. Agora, e se o teu projeto for se casar? Qual é a pergunta? Atenção, atenção. A grande pergunta é, você quer se casar para quê? Para ser feliz ou para fazer alguém feliz? Essa é a questão. Porque enquanto a pessoa orar a Deus e dizer, Senhor, e dizer, Senhor, eu quero casar porque eu mereço ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero casar para ser feliz. Está errado. Deus não vai abençoar esse projeto. Deus vai abençoar a oração que for assim. Senhor, eu quero me casar para fazer a minha esposa feliz, para fazer o meu marido feliz. Eu quero me casar para fazer a pessoa que se casar comigo mais feliz. E isso é bíblico. Isso é o que está no contexto de 1 Coríntios capítulo 7, é o que está no contexto de Efésios capítulo 5, é o que está no contexto de Colossenses capítulo 3, ou seja, que o marido deve agradar a esposa e a esposa agradar o marido. Não é querer ser agradado, é se doar no casamento. Agora, se o crente procura uma pessoa não convertida para se casar, provavelmente ela vai arrumar problemas. A palavra não orienta isso. A palavra orienta que um cristão procure um cristão para que você não sofra no teu casamento. Porque aí você vai querer fazer o outro feliz, mas o outro não conhece a palavra. O outro está cheio das trevas desse mundo, do egoísmo que há no mundo, do orgulho com o qual os corações são cheios nesse mundo. Então, ou você procura uma pessoa cristã para se casar, ou é melhor ficar solteiro mesmo. Afinal de contas, está tão perto a volta de Cristo, né? Então, enfim. Mas se você quer se casar, a pergunta é, você quer se casar para quê? Para ser feliz ou para fazer alguém feliz? Então, mais uma vez eu pergunto. O projeto de Deus está dentro do teu projeto? Pense nisso. Irmãos, isso é tão sério. Não adianta você pedir para Deus abençoar os teus projetos se o projeto de Deus não estiver dentro do teu projeto. Então, seja qual for o teu projeto de vida, ele pode e será abençoado por Deus, desde que o grandioso projeto de Deus esteja em cada um dos teus projetos. Eu gostaria de concluir, voltando no texto do início que a gente leu, Tiago capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Esse texto começa nos lembrando que a nossa vida passa muito depressa. Muito depressa. Essa semana, um amigo da minha adolescência me encontrou pelo Facebook. E ele me encontrou através do Facebook de um outro amigo nosso, também da adolescência. Nós estudamos juntos em Botafogo e fazíamos muitos passeios juntos, a gente se divertia bastante juntos. E ele escreveu para mim e ficou muito feliz de ter me encontrado. E aí ele comentou como é que ele está. E eu peguei a foto dele, que eu tenho, do tempo da nossa adolescência, e comparei com a foto dele agora. E a primeira coisa que ele disse quando ele escreveu para mim foi: Oi, Alan, lembra de mim? Só que agora eu estou careca e de barba branca. E ele tinha cabelo à beça, gente. Aí quase que eu brinquei com ele, é porque o cabelo desceu. Mas aí, olhando para aquela foto, eu falei: Jesus amado, isso aqui já fazem 25 anos atrás. E parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Eu estou com 41. E eu fico imaginando que amanhã, se 25 anos parece que foi ontem, amanhã eu estarei com 65, 66 anos de idade. E eu vou me lembrar do tempo presente como se fosse ontem. Passa tão rápido, irmãos. A nossa vida é tão curta para nós desperdiçarmos com projetos nos quais não estejam inseridos o grande projeto de Deus para as nossas vidas. Então, mais uma vez, eu lhe pergunto: o projeto grandioso de Deus, que é a implantação do reino de Deus na tua vida, nesse mundo, na vida do nosso semelhante, esse grande projeto de Deus está no teu projeto. E o grande projeto de Deus é que, assim como é feita a vontade dele no céu, a vontade dele seja feita na terra. E qual é a vontade dele? Para que ninguém esqueça, está repetido duas vezes em João capítulo 13, versículo 34, e em João capítulo 15, versículo 12: Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor de Deus está nos teus projetos? Não é errado você ter um projeto. Não é errado você querer uma casa melhor, você querer um carro. Não é errado você querer um emprego melhor. Não é errado você querer fazer uma viagem de férias. Não é errado você querer se casar, querer ter filhos. Agora, para que é que você quer ter filhos? Simplesmente para ter um filho ou para fazer do teu filho um homem de Deus? O projeto de Deus está no teu projeto? Para que é que você quer um carro? Apenas para dar voltas por aí? Ou para socorrer alguém que esteja passando mal, como hoje o pastor Sandro usou o carro dele para socorrer o cunhado e não está aqui conosco porque foi socorrer o cunhado levando ele no hospital no seu carro? Então, qual é o seu projeto? Não importa qual seja o seu projeto, a questão crucial é que Deus esteja abençoando o teu projeto. E para que isso aconteça, é necessário que haja amor no teu projeto. Que haja serviço ao próximo no teu projeto. Por isso que o texto que lemos termina dizendo, versículo 17, Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A partir de hoje, você não tem mais desculpa. Você sabe que deve fazer o bem, porque fazer o bem é o que Deus espera de nós. Eu disse aqui que em João, capítulo 13, versículo 34, está escrito: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Sabe o que diz o versículo 35? Que nisto é que todos saberão que somos discípulos dele, de Jesus, se tivermos amor uns aos outros. Então você quer de fato ser um discípulo de Cristo? Nisto é glorificado o meu Pai, disse Jesus, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Que os teus projetos sejam fruto do amor de Deus no teu coração, para a glória de Deus. Quero convidar você a ficar de pé e orar comigo e considerar tudo o que foi dito aqui. Que você não desperdice, e eu também, que nós não desperdicemos a nossa curta vida nesse mundo, mas que entendamos qual a vontade de Deus. Agora, posso contar o sonho que você tem, meu filho? Posso? O meu filho hoje disse assim: pai, eu quero ser o melhor guitarrista do mundo. E eu quero usar a minha influência para fazer o bem ao próximo. Aí eu disse: muito bem, meu filho. Isso é projeto de Deus para a tua vida. Que Deus abençoe o teu projeto. Você quer ser o melhor em alguma coisa? Para quê? Vocês lembram do Ayrton Senna? Eu creio que nunca houve, e creio que jamais haverá, alguém que pilote um carro de Fórmula 1 como Ayrton Senna. Mas a questão é que Ayrton Senna, ele não usava o seu dinheiro apenas para ele mesmo. Só depois da morte trágica que ele teve, foi que nós descobrimos que grande parte da sua fortuna era usada para ajudar os pobres. Ele lia a Bíblia, ele conhecia a palavra de Deus, e na sua Bíblia está sublinhada a passagem que diz que devemos fazer o bem sem que a mão direita saiba o que fez a esquerda. Não temos que divulgar o que fazemos, temos apenas é que fazer. Que você entenda isso e que você coloque o projeto de Deus no teu projeto. E eu creio que é por isso que Deus abençoou tanto Ayrton Senna. Ah, pastor, mas ele morreu tão novo. E nós não vamos todos um dia morrer também? Não vamos todos um dia partir desse mundo? Morrer nós não morremos. Nossa carne é que desce à sepultura, mas o Espírito volta para Deus que o deu. E que voltemos para Deus, cheios de fruto de justiça, e que isso seja para a sua glória. Amém.